Queridos irmãos da Rede de Pequenas Igrejas, uma boa noite. Nós estamos dando início a mais um culto de adoração ao Deus excelente, absolutamente amável a quem servimos. Eu gostaria de convidá-lo, nesse momento, a participar comigo de uma oração, a fim de que juntos falemos com o Criador único dos céus e da terra. O Deus que é rei do universo, rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a quem seja a honra e a glória por toda a eternidade, como diz o apóstolo Paulo na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17. Vamos orar? Pai Santo, nós erguemos a voz a Ti nessa noite, porque nós o amamos, nos recusamos viver sem adoração, sem culto, sem buscarmos a Tua face, a fim de dizermos para Ti o que sentimos, a fim de darmos testemunho da nossa fé. Tu és o nosso maior tesouro, a nossa paz, a nossa alegria. Senhor, o nosso eterno prazer, a nossa divina delícia. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por Tu teres te revelado a nós. Nós bendizemos o Teu nome, por não apenas sabermos que o Senhor existe, mas por também sabermos que o Senhor é o Pai de Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós queremos bendizer o seu nome pelo teu cuidado providencial, pelas orações ouvidas, pelos livramentos, por todas as vezes em que o teu Espírito nos auxilia, não permitindo que nos distanciamos de ti. Agradecemos pelas provações, Senhor, que santificam o nosso coração, que nos aproximam de ti, porque nos tornam mais dependentes da tua graça. Senhor, nós temos que dizer isso nessa noite. O amamos. E o maior desejo da nossa vida é o conhecer e o amar para além do que o conhecemos e amamos. Senhor querido, nós pedimos perdão pelos nossos pecados nessa noite. Que o Senhor afaste de mim e da vida dos meus irmãos todas as nossas transgressões, as faltas que nos são claras, os pecados, Senhor, nos quais somos reincidentes. E pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe pelas faltas que nos são ocultas, Senhor. Aqueles pecados que até mesmo pessoas do nosso convívio percebem em nós, mas que nós mesmos, Senhor, não percebemos. Nós pedimos a Ti nessa noite que Teu Espírito visite os abatidos, os sobrecarregados, os aflitos, os que choram. Senhor, ponha-os sob as Tuas asas, que eles sintam, Senhor, o Teu aconchego, Tua proximidade, o teu perfume, o teu cheiro. Senhor, e nós rogamos a Ti que a partir de agora o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos a doutrina da regeneração e, em conexão a ela, Senhor, a doutrina da conversão. Ó Deus, e o que nos cabe fazer perante ambas as verdades. Ilumine esse texto, fala profundamente ao nosso coração. Que hoje haja conversão, Senhor. Pessoas que vão assistir essa mensagem, que estão ouvindo essa pregação, Senhor, ou que haverão de ouvir essa pregação, Senhor, provem do milagre do novo nascimento. Ó Deus, seguido da conversão autêntica. E pedimos, Senhor, que na vida dos que já se converteram, Senhor, que passaram por aquela experiência que tem suas raízes na regeneração, que estes, Senhor, sejam encontrados após o exame dessa passagem, encantados com a obra soberana da sua graça em suas vidas. Faz assim, ó Deus amado, é o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos queridíssimos, eu gostaria de pedir que todos abrissem a Bíblia nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Então vou dar um tempo aí de 15 segundos para que você abra a Bíblia nessa passagem do Novo Testamento. Repito, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, que fala sobre o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos e que projeta muita luz sobre a doutrina da regeneração e a doutrina da conversão. Repito, texto que servirá de base para a mensagem dessa noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Como eu vejo nessa passagem uma linguagem metafórica, eu a incluí nessa série de pregações sobre as parábolas e as metáforas de Cristo. Então vamos lá ao texto, vou pedir que você acompanhe essa exposição mantendo a Bíblia aberta em suas mãos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então nós aqui temos a revelação do personagem central desse capítulo 3, Nicodemos, que pertencia ao ramo do judaísmo chamado de farisaísmo. Os fariseus surgiram antes do nascimento de Cristo com o honesto propósito de se manterem fiéis ao Antigo Testamento. Eles conheciam as histórias das deportações, das diásporas, dos cativeiros pelos quais Israel havia passado. Eles sabiam que toda essa desgraça havia se abatido sobre a vida do povo de Israel em razão da desobediência. E eles tratam, portanto, de chamarem a nação para uma vida de estrita obediência à palavra de Deus. Contudo, apesar desse propósito, que é digno de ser perseguido por todos nós, os fariseus foram objeto de severas críticas proferidas pelo próprio Cristo. Então eles eram acusados de formalismo, de acrescentarem as escrituras do Antigo Testamento à tradição, de se preocuparem apenas com os aspectos exteriores da relação com Deus, de serem muito rigorosos na sua relação com o próximo, muito legalistas, e, portanto, chamando a nossa atenção para o fato de como que a falta de simetria pode fazer com que, ao desenvolvermos uma relação hipertrofiada com o aspecto da relação com Deus, nós nos esqueçamos de outras tantas dimensões mais da verdadeira comunhão com o Criador, das quais nós não podemos nos esquecer. Faltou simetria, faltou ao movimento farisaico uma compreensão mais profunda da autêntica relação da criatura com o Criador. Os fariseus são encontrados no primeiro século exercendo uma profunda influência sobre o judaísmo. Eles eram muito ouvidos, em especial um homem como esse, Nicodemos, que é apresentado aqui como um dos principais dos judeus. Um fariseu considerado por João um dos principais dos judeus em razão da sua ascendência sobre a comunidade judaica. Então, olha, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite por um fato que eu já mencionei nessa introdução ao texto e que deve ser objeto da nossa mais profunda preocupação. Veja só. Quem naqueles dias tivesse fechado incondicionalmente com o farisaísmo, a ponto de só ouvir os seus teólogos, os seus pregadores, os seus porta-vozes, teria adoecido. Portanto, não circunscreva a sua relação com a teologia, com o cristianismo, sabe, com a igreja, apenas a uma única tradição que se apresenta como detentora do monopólio da verdade. E preste atenção como que o conservadorismo, veja, não estou dizendo que necessariamente quem tem preocupações conservadoras chegue ao ponto em que chegou o movimento farisaico, mas essa passagem nos chama a atenção para o fato de como conservadores podem estar equivocados. Os fariseus eram profundamente comprometidos com a tradição, sabe? Preocupadíssimos em conservar aquilo que julgavam que haviam herdado dos seus antepassados. E, contudo, apesar de toda a sua preocupação, eivada de conservadorismo, se tornaram, repito, objeto de severas críticas proferidas por Cristo. É muito importante, portanto, que você saiba que uma pessoa pode ser conservadora sem ser boa. Ela pode estar preocupada com a moral, com os bons costumes, mas não praticar aquilo que prescreve. Ela pode confundir a sua interpretação da Bíblia com a Bíblia. que ela pode, portanto, estar inviabilizando sua felicidade, a felicidade do próximo, em razão de chamar a si mesmo, quer dizer, esse conservador, em razão de chamar a si mesmo e aos demais para uma espécie de vida que torna a nossa existência nesse planeta intolerável. Isso em razão de tornar o caminho estreito mais estreito do que ele é. Isso ocorre quando algo mais é acrescentado ao conteúdo da revelação. Quando nós pegamos antigos modos de se vivenciar a fé, que foram até mesmo úteis para uma determinada geração, e os absolutizamos, fazendo assim, portanto, com que a tradição se torne cristalizada e assim prescrita para pessoas completamente diferentes e que são chamadas por Deus para não terem as mesmas preocupações dos cristãos do passado. Portanto, eu diria também o seguinte, que quando um cristão se torna progressista ou conservador, ele está se afastando do ideal de vida cristão que tem como meta levar-nos a viver em amor. E um amor que ora nos move a nos comportarmos como progressistas e ora nos move a nos comportarmos como conservadores. Eu diria, portanto, enfatizo esse ponto, o conservadorismo e o progressismo não fazem parte da verdadeira espiritualidade, que é governada apenas pelo Evangelho e vivida no poder do Espírito Santo, de modo a expressar amor. Pois bem, esse líder, esse conhecedor de teologia, procura Jesus. O texto diz que ele foi à noite conversar com Jesus. Não estou certo que possamos dizer que ele procurou a Jesus à noite porque queria preservar o anonimato. Pode ser que sim. Eu diria que é até provável, mas nós não podemos ser dogmáticos com relação ao fato dele ter procurado a Jesus nesse período do dia. Tudo que nós sabemos é que ele foi à noite procurar o Senhor Jesus. É claro que tudo isso nos remete, esse encontro com Jesus à noite, para o pensamento de que a escuridão da noite refletia o estado de alma daquele teólogo que conhecia a teologia, mas não conhecia Deus. Apesar do seu contato com as escrituras, sua alma se encontrava em trevas. De qualquer maneira, ele procura ao Senhor Jesus e diz, Rabi, ele chama o Senhor Jesus de mestre. Ele dá a Jesus um tratamento aparentemente respeitoso. Rabi, sabemos que o Senhor, isso aqui é uma forma de tratamento, nós não podemos, a partir disso, dizer que ele reconhecia o senhorio de Cristo sobre o universo. Que ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que, ao seu governo, à sua vontade, à sua palavra, todos nós deveríamos nos submeter. Simplesmente, ele está se dirigindo a Cristo de uma forma polida. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, impressionava muitíssimo a Nicodemos o fato de Jesus operar milagre. E o que levou, portanto, Nicodemos a ter o seu interesse por Cristo despertado. Ele procura Jesus, chamando de mestre, e ao ponto de dizer, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. E o motivo deve-se ao fato de que os sinais que o Senhor opera são indicativo do fato de que sua palavra é palavra de Deus. Se Deus não estivesse com o Senhor não operaria esses sinais. Observe, portanto, como que uma pessoa pode ir longe numa compreensão sobre Cristo sem ter nascido de novo, sem ter sido regenerada, sem ter passado pela experiência de conversão. O que nós temos aqui é um homem impressionado com os sinais de Cristo que ele não conseguia refutar. Ele sabia que aqueles milagres haviam acontecido. E a sua preocupação agora consistia em buscar saber o que Cristo tinha a dizer sobre o reino de Deus, sobre as escrituras do Antigo Testamento, sobre o Messias, sobre a vontade do Criador para a vida do seu povo. Então, estas, entre outras, possivelmente eram preocupações presentes na mente de Nicodemos e que levaram esse teólogo fariseu a travar esse diálogo com Cristo. Então, aqui está o verso 2, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Observe, portanto, que uma pessoa dizer que Jesus é um personagem da história, que os milagres dele aconteceram, e até mesmo declarar que ele ressuscitou, não significa que essa pessoa tenha nascido de novo. Veja o que o Senhor Jesus tem em seguida a dizer para Nicodemos. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui nós nos deparamos com o amor de Cristo por Nicodemos. Porém, um amor que não abria mão da verdade, que justamente por ser real, levou Cristo a comunicar a verdade para Nicodemos. Muitos poderiam se dar por satisfeitos com essa declaração inicial, com esse preâmbulo do diálogo que Nicodemos manteve com Jesus. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque é impossível que alguém opere os milagres que o Senhor operou sem que Deus esteja presente em sua vida usando. Então, penso na possibilidade de aquilo que o Senhor está a declarar seja proveniente da parte de Deus em razão do fato de as obras que só Deus pode realizar, sabe, estarem presentes em sua vida. Mas aí Jesus, em vez de elogiar Nicodemos, em vez de se dar por satisfeito com aquilo que havia acabado de ouvir, que poderíamos dizer de conteúdo elogioso, o Senhor Jesus se dirige a Nicodemos com imensa franqueza e ajudando a entender em que áreas da sua vida ele se encontrava na escuridão espiritual, carente, portanto, de um milagre da graça, a fim de que saísse da condição de teólogo para a de conhecedor do caráter do Pai. E isso a partir de uma autêntica experiência de conversão. Então Jesus se dirige a Nicodemos nos seguintes termos. Em verdade, lhe digo, eu tenho algo muito especial a lhe comunicar. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Entre o muito que se poderia dizer, é importante, veja, sempre que se diga que o reino de Deus é o governo de Deus sobre suas criaturas racionais. É mais do que isso. Do ponto de vista do conteúdo desse diálogo, a sujeição de homens e mulheres ao governo de Deus. O reino de Deus, portanto, é a sua autoridade exercida sobre o seu povo. O reino de Deus, portanto, é esse governo que é conduzido pela sabedoria, pela justiça, pelo amor divino. Opa, só um minutinho aqui, que deu uma queda aqui na comunicação. Espero que você esteja me ouvindo. Acabou aqui de cair a transmissão. Seria ótimo se você me desse um alô. Você está me ouvindo bem? Que eu saí aqui da rede de Wi-Fi, do lugar onde me encontro, a biblioteca aqui de casa, e agora estou usando a rede os dados do meu celular. Espero que tudo esteja indo bem. Se você puder dar um alô, será um feedback. Thaís, estão me ouvindo? Muito obrigado. Então vamos prosseguir. Me acompanhe, por favor, com toda atenção, que o meu propósito é ajudá-lo a compreender essa passagem de fundamental importância para a nossa compreensão do milagre da regeneração e da sua consequência imediata, que é o milagre da conversão. Então, o reino de Deus. O reino de Deus é esse governo de Deus, levado a cabo em sabedoria, amor e santidade. Então, significa você, nesse contexto, reino de Deus significa esse governo de Deus sobre o universo. E, de uma forma particular, o seu governo sobre a vida do seu povo. Então, a maravilha das maravilhas é você ver esse reino, é você ser testemunha desse reino, é você contemplar esse reino, é ele se tornar palpável para a sua vida. Significa, portanto, jubilosamente, você divisar a autoridade de Deus sobre o cosmos, sobre tudo aquilo que ele criou. E essa obra, consequentemente, que ele está levando a cabo no nosso planeta, mediante a qual ele constitui um povo para si, a fim de que esse povo viva para a honra, glória e louvor do seu santo nome, para revelar as perfeições do Criador. Então, Jesus vira-se para Nicodemos e diz o seguinte: a suprema bênção da vida de um ser humano, dele ver o reino, dele se ver no reino, dele participar do reino, dele ser testemunha do reino e testemunha alegre, bem-aventurada, santa. Veja, tudo isso depende dele nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos lá, vamos tentar entender o ponto. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que um milagre precisa ocorrer na vida do ser humano. Um novo nascimento. E observe o que, Jesus está declarando aqui. Da mesma maneira, e no decurso do diálogo isso vai se tornar mais claro, da mesma maneira que eu não sou responsável pela minha vida biológica, pelo meu nascimento, pelo meu aparecimento no ventre da minha mãe, eu não sou responsável pelo meu novo nascimento. E da mesma forma, para que, veja só, eu interaja com esse planeta, é necessário que eu nasça literalmente, que seja gerado por uma mulher, é de fundamental importância para que eu participe do reino de Deus, que eu seja gerado espiritualmente. Eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Você está entendendo o ponto? Olha, meu Deus, isso é muito sério. Eu tenho que ter uma nova natureza, uma nova afeição. Eu tenho que experimentar um novo modo de sentir e de ver a vida. Eu tenho que me ver livre de um cativeiro, de uma escuridão, de uma venda, sabe? De algo que me impede de contemplar o que de mais glorioso, o que de mais excelente, o que de mais excelso existe no universo. Deus, o seu governo sobre o cosmos. E o seu governo sobre o povo que ele comprou com o sangue do seu filho para si. Então, aqui Jesus faz uma declaração das mais sérias de toda a sua vida pública. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa, portanto, que se você não tiver olhos para ver, você não perceberá esse governo e o que há de amável nele. E o que o faz ser tão desejável para a vida dos eleitos, para a vida dos redimidos, para a vida dos santos. Portanto, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, é meu dever, e parte dessas obras que você está vendo aqui atrás de mim tem relação com o mundo da teologia, com o mundo da filosofia, com o mundo da apologética. Eu sempre desejei apresentar com clareza às pessoas as razões da minha fé, porque eu creio. Contudo, eu preciso compreender que no meu trabalho como pregador, a mim me cabe apresentar Jesus da forma mais amável possível. E a todos deixando de modo racionalmente claro as razões da minha esperança, os fundamentos da minha fé. Entretanto, por mais que a minha linguagem seja persuasiva e até mesmo bíblica e acompanhada das minhas lágrimas, sem o novo nascimento, aquele que me ouve não conseguirá decodificar o que eu tenho a dizer. Você está entendendo? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não vai ver o reino. E se você não vê o reino, você não pode dele participar. Você não vai desejá-lo. Sabe? Quer dizer, para você ter essa cidadania celestial, é necessário que você passe por esse milagre. Veja só, que tem como referência o nosso nascimento biológico. Algo aconteceu, veja só, antes de você nascer. E aquilo que aconteceu ocorreu à sua revelia. Você simplesmente se viu nesse mundo e passou com ele a se relacionar, interagir. O mesmo ocorre na esfera espiritual. Essa é uma obra monergística, não tem participação humana. Ela é soberana, é obra do Espírito Santo. Novo nascimento. Lá está uma pessoa espiritualmente morta. Ela nasceu, ela tem vida biológica, mas ela precisa de um outro nascimento, que é por isso que é chamado de novo nascimento. Nasceu biologicamente, agora precisa de um outro nascimento, que é o nascimento espiritual. Um nascimento a habilita a lidar com esse planeta. O outro nascimento a habilita a lidar com o mundo espiritual, a ver o reino de Deus. Vamos prosseguir agora no diálogo. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Por isso que nós não devemos confundir a nossa interpretação da Bíblia com a Bíblia. Ele interpretou de modo equivocado a mensagem de Cristo. Ele pensou em termos literais. Como pode um homem nascer sendo velho? E em seguida, será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, ele parece sincero nesse ponto do diálogo. Como um homem pode nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Uma possível interpretação dessa declaração é a seguinte: só os santos herdarão a vida eterna. E os fariseus acreditavam no juízo final. De modo diferente dos saduceus, eles acreditavam na vida eterna. E aí, e em conexão a isso, eles sabiam que somente os justos herdariam a vida eterna. Então a pergunta de Nicodemos tem a ver com essa segunda chance. Essa pessoa vai nascer de novo. Veja, ele não está dizendo que ele acreditava nisso. Ele queria saber se era isso que Cristo estava ensinando. Uma segunda chance a partir de um novo nascimento. Literal. Jesus responde a Nicodemos: em verdade, verdade, eu lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro ele fala de ver o reino. Agora Jesus fala de entrar no reino. Quer dizer, ambas as experiências estão intimamente relacionadas. Eu tenho que desejar o reino. Eu tenho que contemplar a glória do reino, a majestade do reino, a excelência do reino, a amabilidade do reino. E aí sim, desejar o reino e dele fazer parte. E nele entrar, me tornando cidadão dessa sociedade, desse país, desse reino santo. Agora Jesus projeta mais luz sobre o que havia acabado de falar. Em verdade, lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está aqui falando de um nascimento que tem a ver com a água e com o Espírito. Tem a ver, veja só, com a obra do Espírito Santo na vida de um ser humano e com o selo do resultado maior dessa obra, que é a conversão. E esse selo chama-se batismo. Então, quem não nascer da água e do Espírito... Água aqui tem um simbolismo de lavagem. E veja só, experiência que é dramatizada no batismo. A água é derramada sobre a cabeça, ou a pessoa é imersa num rio, ou numa piscina, numa grande quantidade, ou num reservatório de água, e ali ela está dramatizando esse lavar purificador. Então, nascer da água significa nascer de uma lavagem espiritual. Veja, que é sinalizada no batismo. Então, ele nasce da água e do Espírito, porque o Espírito é que aplica essa obra no coração. O Espírito é que santifica o coração de modo que os olhos do Espírito se tornem livres dos condicionamentos impostos pelo pecado, que estorvam a nossa visão, que nos impedem em ver excelência no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o Senhor Jesus aqui declara que essa é uma obra realizada de modo absolutamente independente pelo Espírito Santo. É essa teologia que levou Santo Agostinho a dizer: Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria. Então, quando Deus decide salvar uma pessoa, essa obra torna-se irresistível em sua vida. Esse sim é o sentido de a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus emite sua palavra a partir do desejo concreto de que ela cumpra aquilo que ele decretou, essa mesma palavra haverá de operar de modo inexorável. Então, quem não nascer da água e do Espírito, quem não passou por essa experiência de purificação espiritual, mas é óbvio que nós temos que ser purificados. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Olhando para a Ucrânia, olhando para o atentado terrorista ocorrido em Moscou, olhando para o atentado terrorista do Hamas, do 7 de outubro de 2023, olhando para o que Israel está fazendo nesse momento em Gaza, olhando para a desigualdade do nosso país, olhando para essa trama que foi revelada hoje referente ao assassinato da vereadora Marielle, você tem alguma dúvida quanto a essa doutrina que o homem carece de ser lavado, ele precisa ser purificado, ele precisa se tornar livre desse egoísmo diabólico que rege suas ações e sua forma de ver a vida? Então Jesus é muito claro, pecado é algo tão, mas é tão poderoso que requer, veja, não meramente a participação num curso de ética, sabe? Promovido, sei lá, na Harvard, numa grande universidade, você ali diante dos filósofos mais habilitados a falar sobre esse item da filosofia. Quer dizer, a sua dimensão moral, a forma mediante a qual os seres humanos devem se relacionar uns com os outros. Então, aqui nós estamos perante a essência do cristianismo autêntico. A meta não é você participar de um curso de boas maneiras. Não é moralidade. Não é o pastor lhe apresentar um conjunto de normas, veja só, a qual você é chamado para se submeter. O cristianismo é cético quanto à possibilidade de uma coisa dessa dar certo. O cristianismo só acredita na prática do cristianismo a partir do novo nascimento. Sem novo nascimento, você não conseguirá jamais viver o Sermão da Montanha. Em verdade, verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa declaração é muito séria. Jesus está vendo aqui duas humanidades. Presta atenção, isso é muito sério. Você pode achar, meu Deus do céu, isso não é possível que ele tenha falado isso? Que ele veja a vida dessa maneira? Tem gente, por exemplo, que não gosta daquela frase: para que o mal triunfe, é necessário apenas que os homens de bem permaneçam em silêncio, permaneçam emudecidos. Então muitos dizem, não há homens de bem. Vamos parar com essa coisa de fazer essa separação, sabe, entre bons e maus. Veja, o cristianismo até declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é inegável. Todos são por natureza, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, filhos da ira. Todos nasceram com essa inclinação para o egoísmo, para o mal. Contudo, preste atenção, contudo, Jesus aqui apresenta duas humanidades. Veja só, seres humanos que nasceram da carne e seres humanos que nasceram do Espírito. Todos os que nasceram do Espírito nasceram da carne. Então, veja só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos pessoas que nasceram da carne, foram geradas pelos seus pais e são o que são em razão de terem herdado afeições, características, desejos dos seus antepassados e isso remontando até o primeiro casal da história da humanidade. Esses são os nascidos da carne. Os nascidos da carne têm mais profunda preocupação com o mundo da carne. Eles são regidos por essa natureza carnal. Eles tendem a pensar apenas em termos da vida nesse planeta. Tudo que eles têm é esse mundo, eles estão, portanto, profundamente preocupados em viver a vida nesse planeta intensamente. São obcecados com a sua felicidade e têm uma tendência a ignorar a Deus. E há os nascidos do Espírito, que foram gerados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo. De uma forma misteriosa, o Espírito operou em seus corações, de modo a que, a partir de um ponto de suas vidas, essas mesmas pessoas passassem a considerar o fato de que têm uma alma, que elas não têm apenas um corpo, que elas vão ter que comparecer um dia perante o tribunal de Deus, que elas vão morrer, que elas vão ter que prestar contas ao juiz do universo. Essas pessoas, então, a partir de um ponto de suas vidas, passam a ver excelência em Deus, se afeiçoam por Cristo e são encontradas desejosas de conhecer a Cristo, de crescer em amor por Cristo, em encarnar a vida de Cristo e revelar ao mundo a beleza de Cristo. Essas pessoas não conseguem mais separar a sua felicidade da felicidade do povo de Cristo. E elas são compassivas, elas se compadecem dos que sofrem, independentemente da sua origem religiosa, de serem membros da igreja ou não. São pessoas que passaram a ter a vida de Deus na alma. Elas olham para Deus não apenas como única justificativa racional para a existência nua e crua desse mundo, bem como a sua complexidade. Não, isso os demônios também conhecem. Essas pessoas, porque nasceram do Espírito, elas têm prazer no que vem no ser de Deus. Repito, e eu tenho dito isso à exaustão nos últimos anos, elas veem excelência em Deus. Hoje de manhã, no culto, eu mencionei Agostinho, mencionei Edwards, Jonathan Edwards, ao falarem, portanto, sobre essa correspondência do amor, entre o Criador e a criatura. O que é que eu tentei dizer hoje cedo? Que você só vê beleza em Deus se essa beleza já estiver presente no seu coração pelo Espírito. Então, quer dizer, tem que haver uma afinidade de alma. Por isso que não é só intelecto, não é só conhecer doutrina. Você precisa de uma nova natureza. E é essa nova natureza que o habilita a ver o reino e ter prazer naquilo que vê. Então, o Senhor Jesus declara: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, preste atenção no ponto. Para lidar com a carne, só o Espírito Santo, só o novo nascimento. Não tente pregar moralidade para as pessoas. Apresentar sua ética sexual, por exemplo. Chamar as pessoas para se tornarem abstêmias. Largarem o álcool, largarem as drogas. A Bíblia, é claro que esses apelos têm o seu lugar. Mas a missão da igreja não se restringe a essa espécie de discurso. Porque nós sabemos que a carne é poderosíssima. Ela está por trás de todas as desgraças que estão em curso nesse momento no nosso país e no mundo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que a situação do homem, por natureza, é tão dramática que ela não está sujeita a reformas epidérmicas. O ser humano, não é que ele esteja precisando de participar de uma conferência sobre ética. Ele precisa de uma nova natureza, ele precisa nascer de novo, é isso que Jesus está dizendo. E nesse sentido, portanto, há duas humanidades, os que nasceram da carne e os que, após o nascimento na carne, experimentaram o nascimento do Espírito, que é chamado de novo nascimento. Verso 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Por isso que eu digo que esse approach de Nicodemos não foi feito a partir de uma experiência de um novo nascimento. Aqui o Senhor Jesus está dizendo para um homem que tinha nas suas mãos o Antigo Testamento, que conhecia a Bíblia. Ele não está aqui conversando com um pagão. Ele não está mantendo diálogo com ateu, com agnóstico. Ele está falando com um homem de alma religiosa e que fazia parte da seita mais rigorosa do judaísmo. E o que Jesus tem a lhe dizer? Você precisa nascer de novo. Então, nós estamos perante uma impressionante advertência. Você pode estar preocupado com a moralidade, você pode ser conservador, membro de igreja, teólogo, ser professor de teologia. E Jesus ter simplesmente a lhe dizer o mesmo que disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Você precisa de um milagre na sua vida. Você precisa de uma nova natureza. Meu Deus, isso é muito sério. Jesus está dizendo aqui que a regeneração antecede a conversão. Não há conversão sem regeneração. Versículo 7 ainda. Não fique admirado, não fique surpreso, não fique chocado. Não pense que eu estou trazendo a você uma informação bombástica que não corresponda à realidade dos fatos. Não fique admirado, não fique surpreso. Por que surpreso? O sujeito olha para a sua vida pregressa, ele vê o estudo da Torá, a memorização de passagens do Antigo Testamento, a guarda de dias sagrados, a participação das festas judaicas, a circuncisão. E aí Jesus diz, não fique admirado de, apesar dessa vida pregressa, eu dizer para você que você ainda não se converteu, que você precisa nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Jesus procura ajudar Nicodemos a entender o ponto. E Jesus não está falando sobre nada novo do ponto de vista da teologia judaica. Não podemos nos esquecer que a grande promessa do Antigo Testamento, depois de Israel ter passado pelas mais diferentes experiências de deserção espiritual, de apostasia, de queda, o que culminou, portanto, nas deportações e na sujeição a potências que invadiram Israel e submeteram o povo de Israel ao seu jugo como expressão do juízo divino. Veja só. Quer dizer, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o que o Senhor Jesus está aqui querendo ajudar Nicodemos a entender é algo que já está no Antigo Testamento. Preste atenção. Depois de todas essas quedas, Deus levanta um homem como Jeremias para dizer à nação o seguinte: vai chegar um dia que Deus vai criar um novo povo. Ele vai tirar o coração de pedra dessa gente e em seu lugar colocar um coração de carne. Isso aí é novo na história. A doutrina já é encontrada no Antigo Testamento, especialmente na pregação do Evangelho, no ministério de um homem como o profeta Jeremias, que dizia: dar-lhes-ei um coração novo, no seu coração eu imprimirei as minhas leis e perdoarei os seus pecados. Essa é a essência da mensagem de Cristo, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a culpa. Quer dizer, Cristo veio para nos libertar da culpa do pecado e do poder do pecado. Então essa doutrina já estava presente no Antigo Testamento. Agora, Nicodemos não era capaz de compreender que o que estava presente no Antigo Testamento dizia respeito à sua vida e à vida daqueles para os quais ele pregava, e de não poucos teólogos. Então ali estava uma fortíssima tradição, pessoas defensoras do movimento mais conservador da história do judaísmo, e contudo carentes de nascerem de novo. E aí Jesus tenta ajudar Jeremias a entender o ponto. Como que isso acontece? É um mistério. Você não vê o vento. Uma rajada de vento bate no seu corpo e você não sabe de onde veio nem para onde o vento está indo. Tudo que você percebe são os seus efeitos. Então Jesus está aqui falando o seguinte: é um mistério. Muitas vezes é difícil o ser humano saber quando que essa obra iniciou. Quanto tempo levou entre a regeneração, a conversão, o selo do Espírito, a compreensão mais profunda da realidade do reino de Deus? É uma obra misteriosa. Tudo que nós sabemos é que subitamente nós passamos a nos preocupar com aquilo que não nos preocupava. E a nossa vida emocional se torna movida por outros temas. Aquilo que nos emocionava não emociona mais. E nos tornamos sujeitos a ser levados às lágrimas em razão de uma nova preocupação, de um novo valor, de alguma coisa que se tornou especialmente preciosa para as nossas vidas. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: isso aqui não está no controle da instituição religiosa. Nenhuma sinagoga é capaz de operar esse milagre. Isso não está no controle do homem. O homem, é claro, pode botar um bom tecladista, pode trabalhar à luz do templo, sabe? Pode entupir de gelo baiano com a sua fumaça o tablado atrás do púlpito ou onde toca o ministério de louvor da igreja. Sabe, ele pode, então, criar uma atmosfera, pode botar pessoas para contar histórias dramáticas. Ele pode desenvolver uma impressionante capacidade de manipular as massas. Ele pode fazer com que pessoas até mesmo desmaiem no culto, percam os sentidos e caiam, sabe, sob esse poder manipulador. Sabe, essa gente fazer o que bem quiser com a igreja. Contudo, novo nascimento, o que faz com que um ser humano, um pastor, esteja à frente de uma igreja composta por regenerados e não por tão somente pessoas que têm seus nomes nos rolls de membros dessas igrejas. Sabe? Que faz isso é o Espírito Santo. É uma obra misteriosa. Misteriosa, às vezes ela opera na vida dos de vida mais dissoluta. Enquanto que você vê aqueles de uma vida moral, de uma conduta moral correta, não saírem daquilo. São bons homens. Eles não são uma ameaça à ordem pública. Eles vivem uma vida decente, mas vai falar com eles sobre regeneração, vai falar com eles sobre conversão, sobre o retorno de Cristo, sobre a obra sacrificial de Jesus. Você vai ver esses mesmos homens castos, abstêmios, corretos, pagadores de impostos, dormindo. Eles são moralmente corretos, mas eles não têm a vida de Deus na alma, eles não veem o reino de Deus. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo, isso é uma obra misteriosa. O vento sopra onde quer, onde quer. Você não, simplesmente, é alguma coisa que ocorre à sua revelia. O vento sopra onde quer, você não tem participação nisso. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Você só conhece os seus efeitos, mas não conhece a origem dessa autonomia. Quando ela age, de que modo opera, sabe? É algo secreto e cujos efeitos são perceptíveis. Você não tem um controle sobre essa obra, mas você é capaz de experimentá-la e de identificá-la em razão dos seus sinais. Verso 9. Então Nicodemos perguntou, como poderei ser isso? Como que uma coisa dessa pode acontecer na minha vida? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então precisamos tomar cuidado quando nós submetemos a nossa direção espiritual a mestres que não conhecem o essencial. São mestres em Israel, têm seguidores nas redes sociais, são respeitados por milhares, estão se tornando ricos em razão do que vendem nas redes sociais, mas eles não têm a vida de Deus na alma. Olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Como que você pode se dedicar ao estudo do Antigo Testamento e não compreender a linguagem que eu estou usando, que já está presente no Antigo Testamento? Será que você não percebe que aquilo que o Antigo Testamento ensina conduz ao que eu estou lhe dizendo? Jesus não estava trazendo, de certa forma, algo novo. O que era novo era a forma dele comunicar. Mas a regeneração, alguém aí inclusive mencionou um outro profeta que falou sobre o novo nascimento, que é o profeta Ezequiel. Então nós vemos essa mensagem no Antigo Testamento, porque esses homens chegaram à seguinte conclusão, não deu certo. A história de Israel é uma história de constante fracasso. Então o verdadeiro Israel é a comunidade dos eleitos. E esses eleitos são justamente aqueles que provam desse milagre, dessa mudança de coração que faz com que o coração de pedra seja retirado e em seu lugar posto um coração de carne. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos. Nós quem? Certamente Jesus está falando sobre João Batista e ele. Nós falamos do que sabemos. Nós falamos do que conhecemos. Nós falamos do que sabemos visceralmente. Olha, nada pior na vida do que você ser conduzido por um pregador vazio do Espírito Santo, de um homem que não tem a palavra de Deus nas suas entranhas. Quando Jesus declara, nós sabemos o que falamos, ele está falando, o que ele está simplesmente declarando é o seguinte, nós sabemos, conhecemos o conteúdo da verdade, conhecemos o conteúdo da verdade de modo experimental, de modo visceral. É alguma coisa que faz parte da nossa vida. Então, em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos. Nós abrimos boca porque conhecemos a verdade, porque experimentamos a verdade. Então, veja a diferença entre um homem pregar como um advogado e pregar como uma testemunha. De você encontrar eloquência no púlpito, sabe, no ministério de um habilidoso orador, e você ver no púlpito um homem pregando a partir da experiência de primeira mão, que fala daquilo que viu, daquilo que testemunhou, daquilo que experimentou nas entranhas. Então, em verdade, digo que nós falamos do que sabemos. Se você quer saber sobre Deus, ouça Jesus. E submeta toda a tradição da qual você é herdeiro à mensagem de Cristo. Você não pode ser mais calvinista do que cristão, mais luterano do que cristão, mais tomista do que cristão, mais agostiniano do que cristão. Então, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Isso é uma declaração espantosa. Damos testemunho do que vimos. Você só pode ser uma testemunha quando você teve acesso de primeira mão aos fatos. E lá estava Jesus. Nós não estamos apenas passando adiante o que a tradição nos ensinou. Nós estamos falando do que sabemos, estamos falando do que vimos. E é sem sombra de dúvida que é por isso que foi dito sobre a pregação de Jesus. Ele não fala como os escribas e fariseus. Ninguém jamais falou como esse homem, porque havia originalidade na pregação de Cristo. Ele pregava com o rosto, ele pregava com as suas expressões corporais. Sabe? Ele falava dando evidência de que ele havia experimentado a verdade que proclamava. Ele era, na verdade, a verdade que proclamava, a verdade encarnada. Então, nós damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, o Senhor Jesus percebeu em Nicodemos uma falta de sinceridade. Isso aqui projeta muita luz sobre o diálogo inicial de Nicodemos com Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: no fundo do fundo, vocês não aceitam o nosso testemunho, o testemunho de João Batista, o precursor do Messias, e o testemunho de Jesus. Por que não aceito? Porque, em geral, nós não estamos abertos para o novo, quando não fazemos outra coisa na vida que não seja ouvir o que mortos falaram. Mortos que até hoje guiam a nossa vida. É claro que devemos saber reter o que há de bom na tradição, mas de modo a nos abrirmos para o novo. No nosso caso, não há espaço para nós nos abrirmos para uma outra revelação, para alguma coisa que suplemente o Novo Testamento, porque o cânon já está fechado e tudo que nós precisamos para a nossa redenção já está registrado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Agora, naqueles dias, eles não se mostraram abertos para o novo em razão da sujeição à tradição. E é claro que essa dinâmica do Espírito Santo, mesmo nos nossos dias, que tenciona levar a igreja a enxergar o novo que o Espírito Santo está querendo implementar, veja, nós só participaremos dessa ação do Espírito Santo, nos tornando protagonistas dela, se nos libertarmos do que há de relativo na tradição. Então, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, aqui Jesus está falando sobre a regeneração, sobre a conversão, sobre aquilo que é perceptível, aquilo que é terreno, aquilo que pode ser constatado por nós no aqui e agora da nossa vida. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês não conseguem crer, olha só, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? O que significa, nesse contexto, falar sobre as coisas celestiais? Bom, significa falar sobre a eleição eterna, que o novo nascimento está estribado na predestinação. Significa falar no plano eterno de Deus de constituir um povo para si e uma comunidade composta por judeus e por gentios, a fim de que os mesmos se tornassem habilitados a viver por toda a eternidade na comunhão com. Então, como vocês vão crer se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, Jesus está falando aqui sobre níveis de conhecimento. Como que o conhecimento teológico ele é caracterizado pela presença de diferentes níveis e como que algumas verdades têm um maior nível de complexidade do que outras. E também Jesus está aqui ensinando teologia, pelo menos está ensinando método teológico. Para você compreender algumas coisas, você precisa entender outras. Quer dizer, de antemão, ter um conhecimento daquele tipo de doutrina que pavimenta o caminho para verdades mais excelsas. O que levou o apóstolo Pedro a falar sobre a pregação do apóstolo Paulo dos seguintes termos: ele trata de assuntos que são realmente pesados, mas que são distorcidos pelos que se perdem. E, em outras palavras, parafraseando o que Pedro disse, e que são acolhidos por aqueles que ouvem a pregação do apóstolo Paulo com uma boa mente, a partir de um coração regenerado. Então, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Portanto, como que as pessoas estão privadas do conhecimento espiritual e do que mais excelso o ser humano pode conhecer por não terem nascido de novo? Sabe, por não terem entrado nesse seminário santo, por não terem tido acesso, em razão de não terem, perdão, deixa eu ser mais claro, Que você vai falando, as ideias vêm aos borbotões. Isso é uma característica minha. E eu tenho que arrumar as ideias para apresentar a mensagem de uma forma linear, porque vem sugestão de tudo que é lado e eu preciso concatenar as ideias e apresentar para você alguma coisa que faça sentido. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o fato da pessoa não ter nascido de novo não a impede de ir para a igreja. Veja, o fato de alguém não ter sido regenerado não significa em si que essa pessoa não vai ser encontrada orando, lendo a Bíblia, preocupada com teologia. Essa pessoa pode se tornar calvinista e defender fervorosamente o que ela chama de valores do conservadorismo calvinista. Tudo isso pode acontecer. Agora, o que não acontecerá é ela crer a partir das entranhas no que há de essencial. E assim estar habilitada para penetrar o mistério que pode ser conhecido pelo ser humano que foi revelado, porém que requer maturidade espiritual. Então, o novo nascimento é condição sine qua non para que a gente creia e creia naquilo que prepara o nosso coração para as lutas da vida. E aí você se depara com alguma tribulação. Eu estou vivendo um período de luto, de perda de um filho, meu sobrinho, a quem eu amava de todo o meu coração. Sabe, agora, quando você tem acesso às verdades celestiais, o seu coração é pacificado, as lágrimas são enxugadas, porque você vê tudo na perspectiva do amor soberano de Deus. Mas para ter acesso a essas verdades libertadoras, para você crer na mensagem celestial de Cristo, você precisa nascer. Quer dizer, para você ter cérebro para essa teologia de um coração regenerado, você precisa nascer. É um conhecimento teológico experimental. É mais do que você dar aula de teologia. É a verdade o comover, o levar à poesia, ao louvor, à prática do cristianismo. Então, vamos lá para o final. Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Com isso, aqui Jesus não inclui João Batista. Aqui ele fala sobre si mesmo. E ele apresenta o motivo maior para, nesses assuntos, nós ouvirmos exclusivamente a Cristo. Cristo subiu ao céu. O seu pastor não subiu ao céu. Eu não subi ao céu. Eu seria mentiroso, manipulador, hipócrita, se eu dissesse que eu tive a experiência de um arrebatamento, que eu vi o reino de Deus, que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho um anjo que todas as manhãs me visita aqui nesse lugar e fala comigo. O que eu sei de tabela. Agora, contudo, por saber que eu não fui ao céu, eu procuro falar tão somente a partir da mensagem que eu ouvi da boca daquele que foi ao céu. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele teve experiência de primeira mão. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho Eterno do Deus Altíssimo. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Portanto, Calvino não subiu ao céu, Lutero não subiu ao céu, Santo Agostinho não subiu ao céu, Tomás de Aquino não subiu ao céu. E poderia mencionar todos esses teólogos das mais diferentes tradições, que ou cristãos, missionários, homens de bem até mesmo, sabe? Como esses que eu mencionei, sabe? Que falaram a verdade, mas não subiram ao céu. Então, que nós não sejamos loucos de ouvir mais a esses homens do que ao próprio Cristo subiu ao céu. E ele fala daquilo que ele viu. Portanto, aqui ele está dizendo qual é a sua missão. A sua missão é ajudar as pessoas a terem uma mentalidade celestial. É ajudá-las a ver pelos olhos de Cristo, o reino dos céus. Então, a missão de Cristo é nos ajudar a ter acesso àquilo que nós não conheceríamos se não fosse revelado por aquele que do céu veio à terra para nos dizer quem é Deus e como nós devemos nos relacionar com Ele. Verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque esses dois versos eu quero dedicar um domingo para eles. São extraordinários. Aqui fala sobre a cruz, aqui fala sobre a suprema experiência do novo nascimento. É você olhar para Cristo numa e identificar nele a redenção dos seus pecados e ver os seus pecados sendo imputados a ele a fim de você ser redimido dos meios. Vamos parar por aqui. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, teu único Filho, nós pedimos a ti que tudo que foi falado seja aplicado pelo Espírito Santo no nosso. Nós pedimos que esse vento venha sobre, convertendo aqueles que já se converteram à igreja. São evangélicos, mas ainda não são cristãos. Senhor, opere na vida desses o novo nascimento. E na vida dos que nasceram de novo, mas que precisam ser renovados espiritualmente, opere essa obra de renovação espiritual. Senhor, que nos faz andar de um modo novo. Senhor, que nos faz até mesmo pensar que pela primeira vez nós nos convertemos. Embora já sejamos seus filhos, porém, Senhor, homens e mulheres que passaram a ver aquilo que não conseguiam enxergar. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a entender essas doutrinas. A doutrina da regeneração, do novo nascimento. A doutrina da conversão. Senhor, e tudo isso nesse cenário de intensa religiosidade. Senhor, porque como a tradição nos impede de conhecer a verdade. Lá estava Nicodemos, imerso no mundo da tradição teológica. Carente, contudo, de novo. Né? E nós pedimos, Senhor, que compareçamos despidos perante, livres dos condicionamentos impostos pelo pecado e pela instituição religiosa, a fim de que possamos crer nas coisas terrenas sobre as quais Cristo falou, e assim estar habilitados a conhecer as celestiais. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, que mensagem longa, estou aqui suando. Eu caí na asneira de não ligar o ar-condicionado, mas o tema tão apaixonante que eu me deixei trair e estou há mais de uma hora aqui pregando. E espero que você possa dizer, Antônio, contudo, Deus ofereceu à nossa vida o bom alimento espiritual. Que eu espero que você possa dizer agora, eu estou entendendo esse texto de uma forma completamente nova. Deus usou essa passagem para falar ao meu coração. Meu Deus, e que você que é crente, agradeça a Deus pelo milagre do novo nascimento. Agradeça a Deus por essa obra soberana, essa obra que ocorreu no seu inconsciente, no seu coração, nas suas entranhas, e que o habilitou a ver o reino dos céus e hoje a se tornar membro do reino dos céus, em nome de Jesus. Olhe, meus irmãos queridíssimos, eu quero a todos lembrar que a rede de pequenas igrejas carece da boa vontade dos irmãos, sabe, da sua fidelidade nas contribuições. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, pixrpi22@gmail.com. Caso você não seja membro da rede de pequenas igrejas e queira contribuir com o meu trabalho de ensino, que precisa muito de ajuda, aqui vai o Pix. E agora, então, essa semana, eu estou precisando de um milagre para pagar uma dívida, que tem a ver com todo o investimento que nós fizemos aqui, sabe? Então, eu fiz muito investimento nos últimos dias para melhorar a qualidade da transmissão e a conta chegou. Então, caso você queira contribuir, aqui vai palavraplena@gmail.com. palavraplena@gmail.com. Quero dizer para você que amanhã, quer dizer, de segunda a sexta, eu estarei trazendo o Palavra Plena, dando sequência a essa série de mensagens Cristãos em Dias de Tristeza. Então, é uma série na qual eu procuro me dirigir a cristãos que estão passando pelo Vale da Sombra da Morte, que se encontram em tribulação, em sofrimento, que passaram por uma perda severa, que estão derramando muita lágrima nesses dias. Então, a mensagem tem como objetivo enxugar as lágrimas desses irmãos, tá bom? Olha, essa mensagem vai ser salva. Se for possível, divulgue-a. Pegue o link e espalhe o link entre os seus parentes e os seus amigos. Tá bom? Então, é isso. É isso. Espero que Deus tenha abençoado muito. Vamos receber a bênção apostólica? Te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Tá bom? Fique com Jesus. Olha, não deixe de assistir, você que ainda não assistiu, a mensagem da manhã. Então, na qual... Oh, meu Deus, o que, que eu falei hoje de manhã? Qual foi o tema? Ah, meu Deus, qual foi o tema da pregação? Alguém me ajuda aí, me deu um branco agora. Eu acho que eu estou cansado mesmo. Qual foi o tema da pregação de hoje de manhã, meu Deus? Ah, sim! Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo, sabe que foi o texto no qual o apóstolo Paulo descreve sua conversão, seu chamado para o ministério e termina com essa doxologia, com essa adoração ao Deus perfeito, tá bom? Alguém está perguntando qual é o link para fazer o Pix. Olha só, Marcos, O Pix da Rede de Pequenas Igrejas é pixrpi22@gmail.com e do Palavra Plena é palavraplena@gmail.com. Quem é da Rede Pequenas Igrejas, está congregando, por favor, contribua com a Rede Pequenas.